Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos do jornal às 13 horas, aqui na Rádio Verde, com a edição de Vítor Melenas. Olá, viva.
Boa tarde, o Tribunal já autorizou as obras em Palhavã. Augusto Barros diz que ele e Anabela Freitas foram ultrajados por serem iguais aos outros. Deputados PS Santarém alertam o Ministro da Saúde para a necessidade de se avançar com as obras no bloco operatório do Hospital de Santarém. Centro Histórico de Tomar acolheu neste 25 de abril o regresso do mercado da Estrelinha.
Quanto à previsão para esta quinta-feira, dia 26, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento norte moderado a forte no litoral oeste, com possibilidade de aguaceiros no interior durante a tarde. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, 21 graus para Leiria, 24 para Coimbra e Lisboa, 26 para Porto Alegre, 28 para Castelo Branco e também para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista também é de 28 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
As obras de Palhavã em Tomar vão poder finalmente começar depois do Tribunal de Contas ter na última semana aprovado o visto para a execução do projeto. No dia 7 de maio, essa intervenção será consignada à empresa responsável pela empreitada e depois segue um período nunca inferior a um ano, período esse onde serão feitos os esperados melhoramentos. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, reagiu em declarações prestadas à Hertz à chegada do desejado visto e confessa-se aliviado porque o sofrimento da população residente irá finalmente terminar. Ainda assim, o autarca não esquece os momentos difíceis pelos quais passou perante o arrastar do problema, referindo mesmo que tanto ele como a presidente Anabela Freitas foram ultrajados e comparados aos outros porque as obras não andavam.
Que era a única previsão que estava feita em Lisboa era para o Tribunal de Contas. Não era para mais ninguém. A Câmara foi acusada, a Junta foi acusada, a população da Corredor do México pode ter toda a razão no mundo. Eu fui ultrajado e a Sra. Presidente também foi ultrajada. Muitas vezes sendo iguais aos outros, não é bem assim. Nós trabalhámos, lutámos para que esta obra avançasse. Sei que não era fácil passar lá com buracos de um lado para o outro. Sei que muitas vezes podia ser presente a cidade, tapamos buracos cada vez que o pessoal ia lá. Às vezes até era um pouco de todo o quanto de espalhado, porque só sabem fazer tapar buracos, mas isto é óbvio que as piscinas. Mas felizmente posso dizer que dia 7 é feita a consignação à empresa, que é a Contec, e bem, as obras vão arrancar. Felizmente, eu nunca deixei de ir a Palhavã, nunca deixei de passar em Palhavã. Mas digo, nós fomos muito maltratados muitas vezes, empalabreado, pelo sistema, a prisão era nossa. O sistema estava preso em Lisboa, estava preso no Tribunal de Contas, e às vezes nem a parte do Presidente da Câmara não manda mais, nem o Presidente Junta manda mais com o Tribunal de Contas e outras instâncias acima. Felizmente, graças a Deus, sinto um contentamento brutal por ver que a obra vai avançar. E a Presidente de Câmara, que ainda ontem ia falar com ela a esse respeito, ela sente-se um tanto quanto a batida assim, epá, a população castigou-nos a nós e a nós não merecíamos ser tão castigados como fomos. Mas felizmente que a reação vai ser para o cima e a obra vai arrancar. Isso é que nos interessa.
E vai durar cerca de ano e meio, é isso, Presidente?
Ah, sim. As pessoas onde também ter paciência e hão de ter um bocadinho de cuidado porque vão ter que sofrer um bocadinho de lama, um bocadinho de poeira, porque isto é uma obra para um ano, à vontade, um ano ao passar de um ano. E isto não é fácil, porque é uma obra com muita envergadura, com muitas estruturas feitas ao mesmo tempo. Portanto, as pessoas mentalizem-se, é uma obra que vai abranger muitas áreas de infraestruturas, mas, portanto, para isso ser feito, temos de ter todos os pacientes e temos de ter todos a trabalhar para o mesmo lado. Não é começarmos depois, pois isto agora é assim, isto agora demora tempo. Epá, tudo tem o seu tempo para fazer o bom, para se passar pelo bem. É só isso. Só peço à população terem um bocadinho de paciência e, de facto, o atraso não foi da Câmara nem da Junta. do que nós tomarmos nós que essa obra já estivesse pronta.
A Câmara de Tomar prometeu reanalisar alguns aspectos previstos para a requalificação da Várzea Grande depois da oposição PSD ter, no decorrer da última reunião do Executivo, se pronunciado sobre o assunto. O PSD, que se absteve na votação, que aprovou o projeto de intervenção, levou o problema, ou melhor, levantou o problema em relação a duas questões, uma relacionada com o estacionamento de autocarros e outra a circulação de veículos pesados na placa central da Várzea.
Entendemos que aquele espaço não é adequado, atendendo a que os veículos pesados de passageiros são obrigados a fazer marcha atrás quando se encontram estacionados e pretendem regressar à via, causando assim conflito de tráfego e aumentando o perigo de acidente. Além disso, podemos referir que não fica bem do ponto de vista estético. Sugerimos a alteração utilizando o espaço da rodoviária para estacionamento dos referidos autocarros, fazendo obras naquele espaço de adequação e reabilitação. Por outro lado, sugerimos um local próprio de tomada e largada de passageiros. Outra questão levantada pela bancada do PSD é a utilização da placa central da Várzea, atendendo a que o piso previsto tem limitações de utilização quanto ao peso suportado por veículos pesados e a sua circulação naquela placa, limitando o tipo de eventos aí realizados. Portanto, segundo o parecer técnico, não é possível utilizar aquela placa central por alguns veículos pesados para fazer depois os eventos, e daí temos algumas dúvidas na utilização daquele espaço. Então, sugerimos a alteração do estacionamento de autocarros para o local da rodoviária e a criação de um espaço que permite colocar um palco ou outra infraestrutura sem colocar em causa a conservação do piso, o que acarretaria depois custos mais tarde de requalificação de novo daquele espaço.
Deputados do PS eleitos por Santarém querem saber em que pé estão as obras no Hospital de Santarém. Os pormenores com Cátia Menino.
Os deputados do PS eleitos pelo Distrito de Santarém alertaram o Ministro da Saúde para a necessidade de se avançar com as obras no bloco operatório do Hospital de Santarém. Em causa está a suspensão das obras por decisão do Tribunal de Contas, devido a uma questão formal relacionada com a Lei de Compromissos. O Costa, António Gameiro e Dália Salvador Serrão explicam na pergunta enviada ao Governo que as referidas obras foram suspensas por decisão do Tribunal de Contas, dado que à data foi registado o compromisso referente ao encargo resultante do contrato. A Unidade da Saúde não tinha fundos disponíveis para fazer face à despesa, o que, segundo a legislação, impede a assunção de novas dívidas, como consequência desta ilegalidade apenas formal, de acordo com o Tribunal de Contas. As obras foram suspensas e o contrato poderá ter que ser anulado, potenciando atrasos e constrangimentos nos cuidados de saúde prestados às populações, lamentam os socialistas. Os parlamentares recordam as declarações do Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, que revelou que a obra, orçada no valor global de 3 milhões de euros, está a ser realizada com fundos do hospital, sem recurso a financiamento comunitário, sendo o contrato desta segunda fase na ordem dos 1,5 milhões de euros. Afirmou ainda que o caso já é do conhecimento do Ministro de Saúde, havendo uma garantia de que tudo será resolvido rapidamente, em articulação com o Ministério das Finanças. Desta forma, o Costa, António Gameiro e Dália Salvador Serrão querem saber quando e como pretende a tutela solucionar a situação, de modo a que os constrangimentos provocados sejam mais rapidamente sanados.
O mercado da Estrelinha está de volta depois de ter sido retomado neste 25 de abril. Esta atividade, organizada pela Junta Urbana no Centro Histórico de Tomar, com feira de artesanato, doçaria e alimentos gourmet, vai ter ainda no decorrer deste ano mais duas realizações, uma nos Santos Populares e a outra, a terceira, a promover pelo Natal. A ERTES esteve neste regresso do mercado da Estrelinha e ouviu o Presidente da Junta de Freguesia Urbana, Augusto Barros, falar sobre o certame e da sua importância para Tomar.
Aqui ao longo de certos anos o mercado estrelinista é fechado. Fechado onde havia uma protagonista que hoje é a nossa técnica na arte dos inventos, que está ao serviço da Junta Urbana. E depois de tantas conversas que tivemos, achámos que era bonito e era digno que a gente reabrisse este evento, que será mais um evento da cidade, porque trabalha juntamente com o comércio e está aberto a toda a área histórica, que se pode dizer. Portanto, achámos que devíamos reabrir desta vez sob o patrocínio da Junta de Freguesia Urbana, e foi pena que isto era para ter reaberto há uns dias atrás, mas o mau tempo, parte climatérica que não deixou, e agora desta vez estamos a avançar, e espero que seja mesmo para avançar para futuros anos continuar, porque isto é um evento que traz muita gente, traz bastante, vá lá, pessoas que já estão ligadas a estes eventos.
Também Tânia Martim, que esteve na origem do mercado da Estrelinha, falou à ERTE da iniciativa, que começou há 6 anos, esteve parada nos últimos 3 e recomeçou então no feriado do 25 de Abril.
Foi um projeto que ganhou força, felizmente, não só em Tomar, mas tem abrangido muitas regiões fora daqui e com o reconhecimento a nível quase nacional, felizmente. E que tem um impacto muito grande para a cidade. Para mim, a nível pessoal, é uma alegria, não é? Poder voltar. É um projeto que começou há cerca de 6 anos, teve aqui uma pausazinha de 2, mas agora vai voltar em força, de certeza.
E é mesmo em força que vemos aqui este mercado hoje, com o número possível, neste caso, de bancas, ou ainda ficaram muitas de fora?
Ficaram algumas pessoas de fora, mas vão ter a oportunidade noutras edições de voltar. Tem artesanato desde o mais tradicional possível, nós temos pessoas que fazem há muitos anos, desde malhas, desde o tricô, depois temos o artesanato um bocadinho mais chamado contemporâneo, embora algumas pessoas não concordem com o termo, e temos também em termos de doçaria e temos comércio local a participar, que é um dos fatores importantes também para o comércio a mexer. Temos aqui pelo menos 2 estabelecimentos comerciais representados, um aqui da corredora e também da avenida a legenda medieval. Portanto, esse é o objetivo, é pôr as pessoas a trabalhar, mostrar o que fazem, o que produzem e trazer gente à cidade. Estão projetadas mais 2 edições, vamos ter no verão nos Santos Populares e esperemos que ainda traga mais gente aqui à cidade e depois temos um especial de Natal.
Neste sábado, 28 de Abril, às 15 horas, na sede do PSD, a candidatura Mais PSD Melhor Tomar, liderada por Lourdes Fermão Fernandes, faz a apresentação da sua moção de estratégia global. A moção define as linhas orientadoras para o Partido Social Democrata em Tomar ao longo dos próximos 2 anos e assenta em 4 eixos: mais estrutura, mais informação, mais formação e mais proximidade. Na sessão serão apresentadas as principais propostas para a reorganização da estrutura e funcionamento interno do PSD em Tomar, modernização do partido, uma estratégia de comunicação renovada e uma forte aposta na qualificação e preparação dos autarcas e dirigentes no envolvimento da sociedade civil. A candidatura Mais PSD Melhor Tomar convida também os militantes e simpatizantes a estarem presentes nesta sessão.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém deteve na passada segunda-feira 3 indivíduos em flagrante delito, 2 homens de 27 e 32 anos e um menor de 15 anos por furto de uma máquina de tabaco num posto de abastecimento de combustível na localidade do Cartacho. A GNR desencadeou uma operação de prevenção criminal no intuito de identificar e deter os autores de diversos furtos de máquinas de tabaco do interior de estabelecimentos comerciais, assim como furtos de veículos, os quais vinham a ocorrer desde o início do ano. Os suspeitos foram detectados a efetuar um furto num posto de abastecimento na localidade da Cruz do Campo, Cartacho, tendo-se colocado em fuga numa viatura furtada, acabando por ser interceptados e detidos ainda na posse de 387 maços de tabaco. Das diligências realizadas, apurou-se que este grupo é suspeito de ter efetuado, no corrente ano, um roubo de uma carrinha de transporte de tabaco, 14 furtos de máquinas de tabaco e 22 furtos de veículos, os quais eram utilizados para concretizar os furtos em estabelecimentos nos distritos de Santarém e também de Leiria. Os detidos, ambos com antecedentes criminais por furtos qualificados e furtos de veículos, foram presentes a tribunal e a judicial do Cartacho, tendo sido aplicados aos indivíduos maiores de idade a medida de coação de prisão preventiva e ao menor de 15 anos a medida de coação de termo e identidade de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais de 317 mil euros vão ser gastos nos apoios às coletividades do Conselho de Abrantes. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara Municipal de Abrantes e o Movimento Associativo do Conselho formalizaram na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, na Herdade da Morteira, Mouriscas, os contratos-programa do FIN Abrantes, o Programa de Apoio a Coletividades do Conselho de Abrantes, num montante aproximado aos 317 mil euros, num total de 59 coletividades apoiadas em 94 candidaturas apresentadas. Está em causa a cultura, com 143 mil euros, a juventude, com 16 mil, a ação social, com 86 mil e ainda os eventos, com 71 mil euros. Ao total deste montante, soma-se ainda a verba relativa ao apoio à atividade desportiva no Conselho, no valor de 184 mil euros, cujos contratos-programa foram assinados com os clubes e outras entidades em dezembro de 2017, pelo que a Câmara está a colocar ao serviço dos movimentos associativos mais de 500 mil de euros de investimento. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, explicou as bases destes apoios.
Aquilo que a Câmara faz, e com estas assinaturas que agora aqui acabámos por fazer, nós estamos a apoiar um conjunto muito significativo de associações, nomeadamente este ano, nestas quatro medidas que hoje aqui assinámos, são 59 as coletividades que podem usufruir de apoio financeiro por parte da autarquia. Dizemos que foram apresentados 94 projetos, mas que apenas foram 91 aprovados, porque houve 3 que não cumpriram os requisitos daquilo que são as exigências do próprio concurso. E nestas medidas, em concreto, estamos já a atribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, porque é disto que se trata, cerca de 321 mil euros. Se juntarmos a isto também a componente financeira que já atribuímos na medida 2 do desporto, são mais 183 mil euros, estamos a falar de um investimento superior a 500 mil de euros. Num orçamento como o nosso, que nos melhores anos anda à volta dos 30 milhões, é um peso muito significativo. 500 mil de euros faz a diferença. E nós entendemos que este é um grande investimento, constituído por pequenos investimentos que em cada uma das freguesias quer dar resposta a um conjunto de preocupações, de aspirações, de desejo e de um envolvimento da sociedade civil que é determinante para podermos trabalhar em conjunto para aumentarmos a qualidade de vida dos nossos cidadãos.
Programa de aceleração de incubadora de negócios Alvaiazer Mais já tem inscrições abertas. Os pormenores com Cátia Menino.
Estão abertas as candidaturas para o programa de aceleração da incubadora de negócios Alvaiazer Mais, que tem como objetivo apoiar no crescimento de todos os negócios através de uma ampla rede de parceiros, mentores, especialistas e sessões de formação intensivas. A incubadora do município de Alvaiazer pretende apoiar os empreendedores a impulsionar os seus projetos, validando e definindo os seus modelos de negócio e desenvolvendo produtos e serviços mais fortes. O programa de aceleração será constituído por 2 bootcamps, o primeiro nos dias 26 e 27 de maio e o segundo nos dias 12 e 13 de junho. Ambos serão refletos de atividades, mentoria e sessões de formação, que irão permitir aos participantes aprofundar conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento dos seus negócios. No período entre os 2 bootcamps, os empreendedores serão ainda acompanhados por mentores de diversas áreas, culminando o programa de aceleração com a apresentação pública dos projetos participantes no dia 13 de junho. As candidaturas poderão ser feitas individualmente ou em equipas de 2 pessoas até ao dia 17 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.